Olá, sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito bem-vindes. Eu sou Robledo Magalhães, esse aqui é o Frita Comigo, podcast com falazadas quinzenais aí no seu tocador de áudio. E hoje, pra fritar comigo também, neste mês do orgulho, a Mari.
Olá.
Mais uma, one more time, Mari.
Residente.
Você e Cadu. Você e Cadu, são residentes desse podcast. E também, Tonho!
Tudo bom, querido? Eu quero aplausos! Mais alto!
Hoje a gente vai fazer a nossa primeira análise de produto cultural, de produto pop, que é uma série francesa chamada Osmoses.
Bem-vindo ao Osmoses. Está pronto para descobrir o que é o amor de verdade?
Eu não sabia que tinha esse nome, não.
Osmose.
Análise de produto cultural.
Pois é, gente. Ah, você tá falando do que a gente vai
do
fazer?
Termo.
Ah, pois é, vai. É. A gente pode falar que a gente vai comentar uma série ou fazer uma análise de um
agregando
produto cultural
um
pop. Eu fiz publicidade sobre isso. Você vê muito menos com muito mais. De brilho, de intenção, de coisa.
Então vamos deixar abaixo. Deixa abaixo, deixa abaixo.
Quem é você? O que você faz? Conta pra nós, amigo.
É, meu nome é Antônio.
Antônio.
Tonho, pode me chamar de Tonho,
só,
mas...
Não, só os íntimos, eu sou seu mentor.
Não, mas ela já é minha íntima, já amei.
Ah, mas eu já imaginei que esse match ia acontecer. Não, ela tá permitida.
É, eu sou arquiteto, eu sou do interior de Minas, eu moro aqui em BH já tem 20 anos.
20 anos. Caralho.
E tamo aí, sou seu amigo.
É, você vê, coloca lá no finalzinho, graças a Deus. E você, Mari, conta pra nós.
É, então, eu sou a Mari, sou psicóloga, sou psicanalista, sou professora de saúde mental.
E tem seu mestrado, né, gata?
Ai, gente, eu sempre esqueço do mestrado. Eu acho tão sintomático. Eu acho sintomático que eu esqueço justo do mestrado, que tá apertando
o
meu juízo.
Você sabe que o primeiro que eu ouvi do podcast foi o que você veio e você falou exatamente isso.
É. Eu tô puxando ela pra roda justamente por isso.
Vocês veem que sintoma não passa rápido, né? Demora um pouco pra passar.
Ô, amiga, e demora, né, gata? Você vai lapidando, aí você fala, agora eu cheguei. Você fala, caralho, não cheguei porra nenhuma.
Sou mestranda em promoção da saúde e prevenção da violência.
Pois é, gata.
Bafo.
Um episódio que a gente soltou há pouco tempo, que é sobre perfil pessoal, perfil profissional e tal, os retornos começaram a ser interessantíssimos, assim, da galera falando que não sabia, nunca tinha pensado sobre essa perspectiva de ter ou não perfil como uma demanda ou não de trabalho, que trabalho que isso envolve. As suas falas foram muito pontuadas, assim, viu, gata?
Vamos conversar, me adicionando no perfil profissional.
É,
e aí, virando amigos.
A gente vê aonde mais dá pra chegar. Aí eu acho que é sobre.
Eu amei, eu acabei de fazer, inclusive. Tô começando a lidar com essa realidade de separar o profissional do pessoal, assim, nessa coisa da internet.
Tá rolando pra você, amiga? Você tem dois?
Tá facilitando um pouco a minha vida, sabe?
Não,
e
mim,
o
sim,
meu
sim,
o meu psicológico mesmo, assim, de conseguir... Quando eu trabalhava fora de casa, eu tinha o percurso pra ir pro trabalho, o percurso de voltar do trabalho.
Exato.
E nessa, eu começava a preocupar com as coisas do trabalho durante o percurso. E despreocupava durante o percurso de volta, né?
Exatamente.
E agora eu trabalho em casa já tem uns bons anos, desde antes da pandemia, e isso vira uma coisa que é tipo descer uma escada, então não dá tempo, sabe?
Não, não dá mesmo.
E aí quando você faz essa separação, é igual a que eu fiz na minha casa, eu não tenho computador em casa mais. O computador tá só na coisa de trabalho. Porque minha casa não é pra isso, sabe? Porque
Exato.
Eu preciso que o espaço reflita isso pra mim.
É, total.
Porque eu tranquei o meu escritório e desci. Se eu quiser usar o computador, tem que subir e destrancar. E já me dá preguiça de usar, entendeu?
Exato. Não, lá em casa eu tô passando uma raiva com isso. Porque, mais uma vez, vou deixar posto aqui no podcast que a minha internet net não entrega o que promete. E com isso, eu poderia trabalhar do escritório, mas simplesmente o Wi-Fi não funciona. Eu tenho que ficar basicamente sentado em cima do Wi-Fi com o computador na mão pra ver se eu consigo baixar.
O escritório é lindo.
Amiga, eu pintei aquela parede pra quê se eu não vou usar ela num fundo de reunião?
Sacanagem.
Pois é. E aí, eu tô passando justamente por isso, que é... Como eu já era pior dentro de casa. Então, eu trabalhando na sala, que é o local que eu já fazia minha refeição, que eu já ia ver uma série no final do dia. Teve um tempo, um dia que eu literalmente passei o dia inteiro num cômodo. Eu falei, isso é de enlouquecer qualquer ser humano.
É.
Eu preciso de alguma distinção, que foi quando eu comecei a correr, que era pra literalmente... Não correr dentro de casa desesperadamente, não. Sair pra correr na rua, gastar
você dá um intervalo que você gasta com o corpo um pouco. Porque
sair aonde,
o trabalho tira a gente muito do momento presente, né? Tipo, a gente sempre fica pensando no prazo que tem das coisas, então sua cabeça fica num futuro, que você faz o resto todo aqui meio que no automático, sabe? E não descansa.
Total.
Porque a cabeça que precisa descansar, sacou?
E esse negócio de virar a chavinha pra mim foi muito doido, porque por mais que você pare, feche o computador, parece que não tinha uma cisão do momento, o sentimento continuava meio mesmo, a coisa continuava meio
Essa coisa de correr é boa por isso, porque o próprio exercício físico, que ele é focado, assim, tipo, eu comecei a nadar um tempo atrás por conta disso. Você tem que focar no que você tá fazendo com o seu corpo.
Uhum.
Tipo, quando você tá nadando, você tem que contar quantas braçadas você dá até você poder respirar. Porque, tipo...
Ah, é meditativo isso, pô.
É, você fica muito presente no momento. Você fica ali. Você não consegue... E vem as coisas na sua cabeça, vem vindo, um fluxo louco, normal. Só que quando você tá...
Fluxo louco, normal.
Porque não é o normal, já não é meio louco. Opa. E quando você tá fazendo um exercício físico, acaba que você não presta atenção onde você tá pisando, quando você tá correndo, o jeito que você tá correndo. É perigoso.
Exatamente.
Né? Onde você tá e tal, você vai atravessar uma rua, sei lá. Então você fica muito atento no que você tá fazendo, porque o corpo te demanda isso.
Total.
Sacou?
Total,
porque você começa. Ah, e vou correr, não sei o quê. E a própria resposta de endorfina lá que a gente recebe também, ela põe a gente no momento completamente.
Completamente outro, né? Eu tenho
e a pessoa mega esportista, né? O meu tamanho. Mas eu super faço. Eu super nado.
Se movimentar. O que eu ia comentar era outra coisa. Você tá vendo que é tão verdadeiro que a gente, de falar do outro episódio, a gente já começou a fritar sobre outros temas. A gente é fritante mesmo.
Pois
façam em casa,
gata.
Gente. O marketing do podcast.
Aqui...
Façam em casa. Usem o podcast para fritar sobre outros assuntos.
É, não, inclusive, foi o que a gente comentou, se eu não me engano, foi no episódio passado. É, de que a intenção é abrir o jogo, balançar as cartas, embaralhar e abrir para a galera também, assim.
Uhum.
De todas as muitas fritações que podem sair disso. Falando sobre o podcast, na minha análise, no meu processo... Eu cheguei numa formulação que eu caí na gargalhada. É, que o Frita Comigo, ele é dito com muita alegria, mas ele é quase um pedido de socorro. Gente, Frita Comigo, pelo amor de Deus, não vou enlouquecer sozinho. Vamos compartilhar essa
coisa. Estou louco. Estou louco.
Ó, daqui a pouco a gente chega no tema, rapidinho.
É.
Mas você sabe o que eu tava imaginando outro dia ali, cara? É sério, cara. A gente tem vivido nos últimos anos muitas dinâmicas de isolamento.
Uhum.
Então tá todo mundo meio de fato isolado, vivendo talvez uma vida muito normal, mas perdido na própria loucura por falta de contato e de conversa.
Sim.
A minha angústia parece com a sua? O tamanho dessa angústia é isso aí mesmo? E outra aquela coisa que se tinha muito num convívio... Da escola, do escritório, da faculdade. Porque aí agora tudo começou a perder a dinâmica de socialização. Um pouco do, aí que tá um pouco ligado ao físico, óbvio,
uhum,
né?
Uhum.
Então fica todo mundo enzuretando na sua própria coisa. Eu tenho encontrado muito com as amigas e os nossos resultados das conversas têm sido quase todos. Ai, que bom poder falar isso.
Uhum.
Ai, que bom alguém concordar também.
Sim.
Tá faltando café. A minha conclusão, fonte voz da minha cabeça, que eu fiquei nessa ideia foi... Ei, tá faltando o horário do cafezinho na firma, o cigarrinho entrada.
Mas mesmo antes da...
A caroninha.
A caroninha.
Mesmo antes da pandemia, a gente já tava perdendo um pouco isso.
É, não,
cada vez mais a gente tava ficando ligado, assim, no...
É.
Você vê essa coisa que a gente falou, que eles que voltam de novo no episódio passado, que vocês falaram, né?
É.
É, dessa coisa do perfil profissional pessoal e tal. É... A minha pira, que eu sou uma pessoa da época de MSN Messenger, assim,
eu
que
também.
Eu usava muito. E tinha eu toda
também.
Uma lógica de você se comunicar online, uma etiqueta que era diferente. Ou você estava offline ou você estava online, para começar. E no Zap, quando eu percebi que não dava para ficar offline, eu fiquei muito chocado.
É desesperador.
E eu percebi por causa disso, porque
Mas
por causa do trabalho invadindo, sabe?
Mas aí, então... É uma merda.
Não.
Mas eu acho que a solução é a gente tem que começar a colocar uns limites.
Pois é,
porque
mas é isso
é ideia,
o que dá para fazer.
Esse status quo é meio entendimento da possibilidade, que não é real. Porque
Sim.
você não pode viver e estar 24 horas disponível.
Uhum.
E eu sei que, eu digo, isso não é fácil, não. Eu banco essa... E é bancar no sentido de que a pessoa cobra. Eu falo, é a sua expectativa, não é a minha.
Sim.
É,
só que vai falar isso para um cliente que é, amigo, tipo, uma multinacional, falo... que o povo trabalha 24 horas por dia e é louco.
Então, eu falo com não, o cê... CU na mão.
É, a gente fala, mas só que quando a gente não suporta mais, né?
É.
Porque normalmente exato, a gente tá quando, assim, eu lembro que o meu tá penúltimo tremendo. Aniversário, eu tava no telefone com o bolo esperando, assim, e, poxa, aniversário é o dia que eu mais... Eu sou ariano, eu amo fazer aniversário.
Você é ariano?
Sabe?
E você acredita tipo... que o marido dele também é ariano?
É, a gente faz aniversário junto.
Mas isso pra mim é
com
mais...
dias de diferença,
é
não
é? Mais possível.
É, eu sou dia 7, ela é dia 9.
Cafona.
Gente.
Cafona.
É, mas é meio cafona
meu pai
mesmo.
É dia 8.
É bem
o que isso significa?
Eu conheço a brava, o tipo de bravura ideia. Que seu pai tem.
Nossa.
Tipo de brabeza que seu pai tem com isso.
Vamos jogar no osmose. Aquela.
É.
Eu tenho muitos capricórnios.
Mas aí eu sou
eu não conseguiria participar do osmose com meu marido.
Por quê?
Porque a gente não ia conseguir nunca regular, assim, o humor um do outro.
Bom, não, vamos então. Gancho.
Bienvenue dans Osmosis. Êtes-vous prêt à découvrir ce qu'est vraiment l'amour?
Eu já acho chique que é francês.
Ele é francês, ele tem uma narrativa super francesa, assim.
Todo mundo tem uma alma gêmea. Eu que diz o anúncio e eu pensei, até eu?
E eu quero conhecer o amor. É a minha escolha.
Olá, eu me chamo Nils e eu sou viciado em sexo. Eu acho que junto com alguém que
eu ame, eu posso mudar.
Com a ajuda do Martin, nossa inteligência artificial... Estou muito honrada em apresentar a vocês de uma maneira única e revolucionária de encontrar sua alma gêmea.
Sabe que não precisa fazer isso.
Você faz parte de um protocolo de estudos. E em todo estudo, há uma margem de erro.
Vocês esqueceram um dado essencial. O amor pode fazer mal.
Nome muito francês, né? Osmoses. Por
não,
que
e, tipo,
eles vão usar isso?
Considerar osmoses e amor, assim, uma coisa, sabe? Uhum. Tipo, que essa é um jeito muito francês de falar de amor, falar que é uma osmose, né?
Sim.
É
você
super
vai de um meio mais concentrado para um menos concentrado, até que acha um equilíbrio.
Sim.
Ali e tal, o processo.
Tá passado?
Eu lembro das aulas de biologia.
Nossa, arrasou. Ó, como é que chama esse sinopse que eles disponibilizam? Uma produção e uma série disponível na Netflix. Na Paris do futuro, e é meio um futuro aberto, né? Eles não deixam muito bem certo quando é esse futuro. Você imagina que não é um futuro muito distante de onde a gente está, porque a tecnologia meio que se parece com a tecnologia que a gente tem hoje. E faz sentido, né? Tem esse tal Martin, esse personagem, que é uma inteligência artificial. É.
Até a inteligência artificial deles tem uma voz chique, suave.
Ah, mas
fala suspirando, sussurrando.
Chama Martin. Ô, Martin.
E é um nome de pessoa, né?
Não pois é. Não,
que
então...
é a maior tristeza de você comprar um assistente pessoal hoje é que você não pode pôr um nome nele, igual a gente põe nos bichos da gente, né?
Hoje você está pegando a revolução das máquinas. Dois irmãos, eles criam um implante de alta tecnologia. É um treco mesmo, que vem numa cápsula que você engole.
E aí ele fazia uma busca, o Martin, uma busca e encontrava a pessoa com aquela... Que vem tipo uma imagem de uma pessoa, né? Que fala, esse é seu amor verdadeiro.
Tipo um perfil. Que vazio.
Porque quem começou, ele... Mas não te dá a foto do seu perfil, não. É como se fosse assim, ele formula um biotipo que expressa aquilo que o seu corpo, que ele entendeu dos sensores que estão implantados no seu corpo.
Sim.
Fala assim, ah, é tipo... E aparece uma imagem da pessoa.
Uhum.
E fala
que
é assim, essa é a sua alma gêmea.
E
aí ele bate com as pessoas
ela.
Reais.
Você pode encontrar com ela neste horário, neste lugar, porque
isso
ela vai estar lá.
Isso eu acho super invasivo.
Ah, mas isso é uma das coisas desse futuro próximo, que ele já é invasivo. As pessoas,
sim,
a gente já não solta o celular. E
que é o que a gente
tá
falando do WhatsApp,
mas
né?
Mas é um grande...
É porque ainda não tem 5G. Quando tiver 5G, isso vai fazer sentido.
Gata,
porque agora estamos limitados, mas mesmo
medo.
Assim...
É que eu acho que é essa coisa do cenário da série, né? Não é um futuro tão distópico, o que ajuda a gente a pensar no que a gente vive. Porque não é tão assim, nossa, está longe de acontecer. Mas, ao mesmo tempo, ajuda a gente a pensar até que ponto usaríamos uma tecnologia como essa.
Mas ali pelo quarto ou quinto episódio... O debate começa a ser esse. É um grupo experimental de pessoas que está testando essa tecnologia, que vai ser apresentada para o público como a grande nova inovação tecnológica, uhum. nova inovação tecnológica do mundo, assim, meio disruptivo. E eles precisam que o teste dê certo. Eles precisam que o amor dê para calcular e que aquelas paredes se encontrem e funcionem muito bem.
Uhum.
Então, tanto não é tão distante, como que a mesma série retrata uma certa resistência de como que a sociedade poderia ter a respeito de engolir algo que vai estar dentro de você. Isso eu achei interessantíssimo ser um ponto da série. E dois, teoricamente, a certeza de quem é o seu par ideal no mundo. E aí o mais interessante é que tem um personagem que faz essa pergunta lá pelo início.
Não, mas
se
aproveita...
tiver do outro lado do mundo... Ah, geralmente eles estão num raio entre tanto e tanto. Pois é.
Aproveita, e eu acho, é porque eu acho que eu te interrompi, que você estava fazendo esse resumo do que acontece com essa tecnologia. Que as pessoas ingerem isso, que é como se fossem uns nanorobôs e tal.
Perfeito, perfeito.
Que eu te interrompi, você não terminou.
O que acontece? O pessoal toma lá uma cápsula de Tylenol com os nanorobôs. É uma cápsulazinha de remédio mesmo. E que tem nanorobôs que vão estar dentro do seu corpo. Olha que coisa doida. E que podem te apagar, podem te, sei lá, porque vai começando a ter umas tretas aí no meio disso. E aí vai te dar essa combinação e te dá, inclusive, o horário, tudo certinho de onde você vai encontrar essa pessoa. Você encontra. E aí você só tem que fazer dar certo, porque ela vai se apaixonar por você, as combinações estão todas ali, os padrões estão todos ali. E tem essa empresa tem uma personagem que é a Careca, que eu acho que é uma personagem não binária.
Não binário mesmo.
Não binário, exato. E que vai gerenciar todos os... como é um grupo teste amostral, gerenciando tudo, assim. E aí vai ter, por exemplo, o adolescente...
Ela faz acompanhamento meio psicológico e fisiológico. Ela fica... Porque esses nanorobôs dão um feedback. É como se fosse um Apple Watch que lê até a oxigenação do seu sangue.
Você consegue ver nível
de estresse. Dá um feedback do seu... Né? E ela monitora, ela fica tipo uma central de controle. Que também estão monitorando porque está nesse período de teste, né?
Exatamente. Mas que teria a possibilidade de fazer com todos. E aí tem uma coisa lá que dá treta depois, um tópicozinho que é você não pode infiltrar dados nas pessoas. Você só pode coletar dados dessas pessoas. É uma empresa, você pode botar o que quiser. Um anunciante pode pagar por tererê, tarará.
Sim.
Tá, eu gostei muito da série pelo... Tava contando pro Tony no início por que eu escolhi o Osmosis pra gente poder falar nesse Dia dos Namorados. Eu queria um tema...
E parece que não, mas ele fala de amor, né?
Agora ficou um pouco pessimista.
A gente tá quase uma coisa meio... uma distopia Blade Runner, mas tipo, fala de amor.
Fala desse experimento de amor que eles fizeram, né? Aí fui começar a pesquisar produtos culturais, pra que a gente pudesse fazer essa análise meio selvagem aqui. Meio... um quarto selvagem. Só que sempre caí no mesmo clichê, eu achava, dessa relação de amor e tecnologia. E quando eu fui ver esse Osmosis... que prometia o clichê do clichê, você vai lá, vão ficar te analisando e tem um momento em que eles concluem que o match está feito.
Uhum.
A conexão foi feita.
Uhum.
E a partir daí, quando você está ok... Mas o que eu confundi é porque depois que a pessoa topa, para que você viva a experiência do Osmosis completa, ela também tem que tomar a pílula.
Sim, porque aí você tem um espaço que chama V-Eternity, né?
Uma coisa meio assim, metaverso.
Eternidade virtual... Que vocês se encontram.
Vocês se encontram.
E aí é uma coisa muito louca, muito sexos. E é lindo, os atores, os protótipos, eles já se encontram nesse lugar. Às
Exatamente.
Vezes a gente vê. E é lindo eles lá, é uma coisa super bonita, poética.
É uma coisa meio limbo, assim, uhum. sabe? Uma escuridão que se abraça. E aí você fica tendo, tipo, um display na pele, alguma coisa, que você na China, essa pessoa nos Estados Unidos... podem fechar o olho, passar o dedo e se encontrar nesse lugar metafísico, tererê, tarará.
E aí você faz a osmose.
Você faz a tal osmose.
Porque até essa coisa no pulso é tipo uma tatuagem tecnológica.
Exatamente.
Que ela tem uns nanorobôs que ficam ali debaixo da pele, com uma luzinha até assim, papai, você ativa a sua interface.
Exatamente.
Com a tecnologia.
E que você sentiria na pele. Então, olha, isso que agora finalizando a segunda janela que estava aberta. O que poderia ser a coisa mais clichê do mundo, promessa do amor, uma tecnologia que promete o amor perfeito pro resto da sua vida. A narrativa abre umas questões todas essas interessantíssimas, que é um amor?
Uhum.
Mas como que isso vai chegar no recanto lá do cantinho do mundo? E como assim? Como é que se encontra? Se encontra presencialmente? E se o outro não quiser? E
a gente ama quem supostamente é mais perfeito pra gente?
Ah, então, tá aqui, eu vou puxar então. A Gabi não pôde estar aqui hoje. Beijo, Gabi, linda. Mas ela mandou um áudio, que ela falou que queria hablar, queria participar. E ela fala um pouco sobre isso aí, que é sobre não, esse não amar só no, na perfeição.
Uhum.
E o que que é, o que que a gente escolhe enquanto objeto de amor, enfim. Vou soltar a Gabi aqui pra gente ouvir.
Meu nome é Gabriela, eu sou arquiteta urbanista. Também trabalho com designer, trabalho aqui com o Rô. E eu vim falar um pouquinho sobre como que a série Osmose, ela bateu em mim, quais questões que ela gerou aqui na minha cabecinha, e ver o que que vocês acham. Então, o primeiro ponto que me chamou a atenção foi essa questão das almas gêmeas, né? Essa idealização do outro, etc. Apesar de ser um tema que eu acho bem clichêzão, eu também acho que é uma coisa que acontece muito na nossa sociedade, inclusive na comunidade LGBT, que é essa coisa de querer se relacionar só com quem cumpre todos os requisitos que estão ali que você criou ali para se relacionar. E quando esses personagens eles vão para testar essa tecnologia que se propõe a achar alguém que seja exatamente o que você quer, eu pensei de primeira, caramba, que chatura, porque muito de se relacionar tá no descobrir, né, do lidar com o outro, e quando essa pessoa se encaixa em tudo, meio que você corta isso, você tira essa parte, e eu fico pensando como que isso também, além de limitar o outro, limita a gente, né, porque se essa pessoa vai cumprir todos os seus, né, tudo que você quer, todos os seus desejos, onde fica o descobrir, né? Onde fica, porque eu acho que tem muito disso, de você ir ali se relacionar com o outro e o outro te apresentar um desejo seu que você nem conhecia, de você parar e falar, caramba, nem sabia que gostava disso, como é que pode, né? E aí eu fiquei pensando nisso, como que isso é ainda muito presente. E na comunidade LGBT eu sinto que quando a gente fala de padrões, quando a gente fala do GGGGG, é muito sobre isso. E eu, particularmente, que sou uma mulher bissexual negra, eu sinto que isso me impacta diretamente, assim. Que parece que se você não tá dentro daquele padrão, você fica meio limitado. É como se você não tivesse tudo aquilo que as pessoas, né, quisessem. E aí parece que você limita muito com que pessoas que fogem desse padrão também se relacionem com você. Então, acho que isso é uma questão aí pra gente lidar, né? Como é que a gente vai lidar com o outro sabendo que ele não é uma idealização nossa, né? Se a gente tá conseguindo fazer isso aí, a gente tá?
Eu aceito lacre em minha vida.
Eu aceito lacre em minha vida.
Porque eu sou uma lacradora.
Porque eu sou uma lacradora.
Para além disso, e mais ainda seguindo essa questão da idealização, eu fiquei pensando em como que essa ideia, ela também prende muito, né? Porque ela não considera que os nossos desejos, os nossos prazeres, o que a gente quer muda ao longo do tempo. E fica muito preso, eu vou desejar essa pessoa pro resto da vida, porque eu diz o aplicativo aqui que ela é minha alma gêmea, né? E além de ser, a gente pode falar de monogamia e não monogamia, mas também de considerar uma constância, né? De considerar que, eu acho que isso também me pega muito, assim, e é uma coisa também que eu sinto muito que prende ou traz uma solidão, e principalmente para a comunidade LGBT, que é a de achar que tudo tem que ser leve, achar que tudo tem que ser do jeito, se não for leve, se não for compatível, então não tá bom, então não era pra ser, então não é o amor da minha vida, porque como é que pode, né? Eu tô me desgastando aqui pra me relacionar, pra gostar do outro, e não considera que as coisas não vão ser sempre assim, né? Que nem sempre você vai acordar e vai desejar o outro, que nem sempre vocês vão se dar bem, que nem sempre as coisas vão ser desse jeito. E é isso que é relacionar também, é aprender a ser vulnerável, é aprender a lidar com o que você não gosta, é aprender a lidar com solidão, aprender com o que tá faltando em você e no outro, né? E acho que isso é uma coisa bem doida, assim, de perceber.
Eu olhei e falei lacaniana ela.
Sim.
Não é pesada?
Nossa, assim, o que mais me chama atenção no que ela falou, e eu tinha até anotado aqui, é se alma gêmea é o mesmo que um relacionamento sexo-afetivo, se a alma gêmea é necessariamente alguém com quem você formaria um casal, um você, companheirismo. Não,
é, isso é interessantíssimo, porque a promessa do osmosis é fazer um. É fazer a matemática um mais um virar um.
Exatamente.
Neste espaço-tempo separado da realidade.
Aham.
E que promete... A primeira coisa que eu pensei quando eu vi foi... Mas qual que é o prazo de validade do aplicativo? É pra vida toda?
É.
Porque é uma promessa muito grande, né? Porque, assim, invariavelmente... É esse desejo... Porque, assim, né? Vamos falar de desejo? Vamos falar de desejo. É a estatificação do agora, uhum. A cristalização de um desejo pro resto da vida. A Sim. promessa é dar a sua alma gêmea com A maiúsculo, assim.
Sim,
uma. Uma, total.
E que é... Isso que eu fiquei mais pensando, assim. Porque eu brinco sempre com a minha amiga Michelle. Beijo, Michelle. Eu acho que a Michelle...
Beijo, Michelle.
A Michelle, eu acho que ela é minha alma gêmea.
Ah,
a gente é amiga desde os 6 anos. Mas eu nunca me veria casada com a Michelle. Jamais.
Pra que estragar, né? Essa coisa boa, bacana
que
tem
aí. O
que
nos leva a... Será que a pessoa que mais tem afinidade, seja por osmose, né? Uma densidade, outra densidade, um jeitinho, outro jeitinho. É a pessoa por quem nós nos apaixonaríamos dessa maneira que tá proposta na série? Que é um amor romântico?
Mas então, mas o que eu achei mais interessante também, que a Gabi trouxe, foi... A ideia de que o aplicativo tira, e na série de fato tira, o processo da descoberta pelo encantamento.
Uhum.
Sabe? Aquela coisa que vai junto, que você vai se descobrindo apaixonado por, sabe? Você vai se querendo querer por aquela pessoa também. Vai fazendo esse mecanismo que some, que chapa.
Sim.
Que é aqui, esta pessoa, nesta hora. É a certeza.
Sim.
Na proposta que vem, ele tira a sua escolha, basicamente.
Pra mim, anula o próprio
Você não tem escolha. É esse que apareceu aqui.
Uhum.
E é um. Então, assim, isso é uma das coisas da crítica desse aplicativo que eu faço, assim, e dessa realidade, que além disso tudo que vocês estão falando, a gente também tem que pensar que isso é um futuro não tão longo, não tão longínquo e não tão distópico.
Uhum.
Justamente pra ficar próximo com a nossa realidade. Isso que vocês falaram que a Gabi falou do imediatismo nas relações, isso é uma coisa dessa geração.
Uhum.
E a gente vê isso estranho, sabe?
Sim.
Porque a gente não é dessa geração.
E
isso é umas duas gerações pra frente, você imagina que as pessoas vão precisar de um aplicativo pra falar que é esse.
Uhum.
Sabe? Porque elas vão sair... Sim. A crítica talvez seja essa, né? Uma das críticas que a série faz, eu acredito que seja essa.
Uhum.
Né? Que você precisa de um aplicativo pra te fazer ganhar esse tempo, pra você não ter que correu o mundo pra achar a pessoa que tá do lado de lá. Ele já acha pra você, já te fala e já é isso.
Otimizar a vida.
É isso.
É.
Que é aquele rolê que eu tava falando. Tipo assim, será que todo mundo tem tempo de se apaixonar,
uhum.
se namorar,
que
ficar
atrás.
Com quem gosta de verdade?
A gente sabe que não, gente. Quem que a gente conhece? Porque eu sou casado há uns anos, mas quem que a gente conhece que é solteiro... Esse é um papo que justamente não tem esse tempo,
uhum,
sabe? E
sim.
depois da pandemia não tem nem esse saco.
E vamos tendo cada vez menos, né?
Sim.
Porque eu acho que apesar da gente ter nascido num contexto muito diferente do de agora, eu sinto que nós estamos submetidos a esse mesmo imediatismo.
Não, a gente tá no mesmo barco, só que a gente só sofre mais.
A gente só acha mais estranho.
Eu ia falar dois pontos, com certeza, é a angústia do querer voltar. Dois pontos que ficaram lá atrás. Um, você disse que você acha que essa série não é pra gente ou é pra gente, pra nossa geração. Qual foi o seu ponto?
Então, eu acho que ela faz uma crítica do que ela tá vendo que essa geração de agora vai virar.
Uhum.
Eu acho que a crítica dela é essa, né? Porque, assim, que vai ser isso um pouco mais pra frente, porque é um futuro muito próximo,
uhum.
pra ser ver, tipo assim, pro meu gosto.
Uhum.
Podia estar mais longe, sabe?
Aquela sensação meio Black Mirror, de ha-ha-ha, mas tá meio parecido.
É um pouco isso.
E você comentou um pouco do amor como condição financeira, a possibilidade do amar com...
Também,
como que é isso?
Dentre outras coisas. Eu acho que
fala.
Tem sim. Não acho, não tô dizendo assim que o amor, ele depende de questões financeiras ou de contexto, mas que viver o amor é uma experiência que tá, ela acontece dentro de contextos muito diferentes.
Opa.
Uma pessoa que tem tempo de viajar com seu amor para Paris, para usar aqui o contexto que a gente está achando lindo, né?
Uhum.
Sem Paris. É diferente, sim, de uma pessoa que conhece a outra, então já bora, vamos, o que, que a gente vai fazer? A gente vai casar, construir casa, porque tem a ver com isso também.
Total.
Tem a ver com tomar um rumo, né? Na vida.
Total. Eu tô vivendo isso neste momento, por exemplo, que eu tenho me relacionado atualmente com um belo rapaz que tá a algumas milhas no cartão de crédito à distância.
Uhum.
E que eu penso, bom, que bom que eu tenho algum conforto financeiro hoje para poder fazer isso. Porque é uma pessoa muito massa, que a gente tá apostando numa uhum. relação junto, mas que teria que ser, olha, desculpa, não tem no limite no Nubank, pra gente poder se ver com alguma frequência que banque uma relação.
Sim.
Então, por isso que eu pedi, porque eu me soou um pouco nesse sentido de que é um privilégio financeiro poder bancar um amor. Poder
não, pelo
bancar
próprio,
uma
próprio...
escolha que talvez...
Uma experiência.
Nos... Uma experiência amorosa, exato.
Que
nesse
loin.
Molde que a gente...
Eles vendem essa experiência na série.
Exato.
O amor vira uma experiência, que é uma coisa tecnológica, tipo, você vai testar um novo iPhone que te... Do amor, né? Aí, tipo, é uma coisa que o acesso a isso já é um acesso limitado, por
sim,
si só.
Sim.
Ele é um produto, ele não é uma, né? A gente não tem nenhuma ONG. Tem o governo falando lá, tem umas agências do governo MEI e tal, mas eu acho que é mais pela questão da inteligência artificial, do controle disso.
Exatamente.
Do que da distribuição disso para todo mundo.
Exato.
Sabe? No contexto no recorte da série, a gente nem vê muito outros contextos. É tipo a malhação do negócio, que a gente só vê ali a escola e o Gigabyte.
Uhum.
Então, assim, a gente tá ali dentro daquele contexto de Paris e daquelas pessoas.
Exatamente.
É uma série meio... Ela é até meio teatral nesse sentido,
ela
assim,
é muito
sabe?
Teatral.
Porque ela não é tão abertona, teatral. Não tem coisas acontecendo em tempos e lugares diferentes, é tudo tá dentro desse beta teste. A gente entra junto com os candidatos.
Ah, isso é bom. A gente se torna meio esse candidato, esse beta tester. Porque eu me fiz a pergunta: toparia? E aí eu cheguei à conclusão que não, nem fudendo, mas que é um convite muito tentador.
Eu amo que o G da porque tem toda uma amostragem de pessoas e tal, nananã. Não vi nenhuma pessoa não monogâmica, né? Pra nenhum vieram duas pessoas,
verdade.
Tudo bem? Mas tinha lá a cota gay lá, que era um cara que ele tira 10 na cartilhinha do gay. Que ele pega, que o verdadeiro amor dele é o cara que já era o cara que ele já tinha ficado e que não tinha dado certo. Que é justo o que você falou da idealização e o que a Gabi falou dos gays GGG.
É.
Então, assim... Quando veio esse, já era ele. Eu falei assim, bicho, então, você já faz, as bichas de hoje já fazem isso, né?
Uhum.
E assim,
Gabi...
e ainda pra completar, depois ela era o 20% de erro que o trem podia dar, a margem de erro tava nela.
Nem todo gay, mas sempre
um gay, eu morri. É bem mesmo do orgulho, representatividade mesmo, gente, porque representou as gays mesmo.
Representou muito a escolinha gay. A Gabi, pra gente fechar, mandou um outro áudio. Justamente sobre esse personagem. Vamos ver o que a Gabi tem a dizer.
Bom, outra coisa que me bateu também, que eu não comentei, foi sobre o personagem Lucas, que é o gayzinho da série, né?
O gayzinho da série.
Esse personagem em particular me incomodou um pouco. Porque essa questão dele já ser um cara que veio de um relacionamento casado e ele vai ali porque ainda procura de uma alma gêmea, mesmo sendo um relacionamento. E quando vai passando a narrativa, você percebe que, na verdade, ele quer sexo, ele quer uma experiência sexual avassaladora e etc. Eu fiquei pensando também sobre alguns estereótipos que isso reforça, assim, né? De que a comunidade LGBT e etc. é muito promíscua. E nenhum problema com promiscuidade, mas eu fiquei pensando nessa questão de que quase como que se a gente não conseguisse assumir responsabilidade, assumir um relacionamento... Que quase como se a gente fosse uma carne fraca, como se a gente não tivesse uma responsabilidade emocional e uma maturidade também, né? Fiquei pensando um pouco nisso, assim. Porque eu acho que é um estereótipo que existe. E eu também acho que é um estereótipo que impacta a gente. A forma como a gente, as pessoas LGBT também se relacionam, assim. Para além de só ficar reforçando, eu acho que também é algo que a gente sente, que talvez a gente, mesmo a gente falando muito, a gente ainda replica muito, né? É, principalmente quando a gente fala sobre homens cis ali no meio LGBT, homens gays cis ali no meio LGBT. Eu acho que tem um discurso ainda muito parecido com esse, que a série reforça. E eu fiquei pensando no quanto que esse estereótipo, ele impacta a gente. E eu vou deixar essa pergunta aí pra vocês discutirem, se vocês quiserem.
Deixa eu hablar uma coisa?
Até duas, habla.
Isso é uma discussão que eu tenho tido muito ultimamente, sabe? Tem essa questão toda desse rótulo de promiscuidade, que tem até uma coisa ridícula de falar, parece que eu sou um fundamentalista religioso falar isso, sabe? Parece nome que tá na Bíblia, né? Parece palavra de Bíblia. Mas, assim, isso vem desse lugar. E isso afetar a gente desse tanto até hoje é porque a gente ainda tá, aquele negócio que a gente falou no começo, a gente ainda tá com a chave caindo um pouco. Isso não era para afetar a gente mais, não. Esse tipo de rótulo. Vai muito pro homem gay, sim, porque a busca da gente, eu posso falar por mim, que sou um homem gay, e pra quem não tá vendo, eu sou gordo também, que tem outra transgência aí, mas a princípio, como homem gay, a busca que a gente, como homem gay, um cara que tá num casamento tem uns 6 anos, a construção disso aí, ela é só nossa, sim. Sabe? A gente não vai repetir um modelo que a gente sabe que não dá errado nem pra quem tá nele, sabe? Mas é isso que tá no fundo da cabeça da gente, a gente muitas vezes escorrega e faz. Então, assim, o questionamento disso, meu, hoje em dia, é um questionamento de vida mesmo. Porque isso... Eu sou um cara de Minas do interior, sabe? Tem uma coisa, assim, né? Marcada a ferro ali.
Eu acho
e
que
as
sim,
coisas acontecem...
Tem uma vivência parecida,
né? O questionamento é constante. É tipo assim, tô fazendo certo? É isso mesmo? É assim que é? É porque a gente... Porque casamento é assim? Tem hora que... Sabe?
Sim.
Você fica sempre
mas,
questionando.
Então,
e aí
eu
quando
tenho suspeitado... Que o fazer da relação tá aí.
Sim.
É nessa dúvida e na resposta ou na gambiarra que você dá conta no momento para responder aquilo. E vai que vai. Porque, por exemplo, voltando pro que a série promete, eu fiquei imaginando do que vai se fazer essa relação. Da
gente...
certeza de que ela vai acontecer?
A gente vê isso, né? A gente acompanha.
Então, assim, a gente tá tentando até agora não dar muito spoiler, mas realmente não dá certo. E não dá certo não só tecnologicamente. Não dá certo pelas muitas experiências individuais. Porque quer coisa mais simbolicamente subjetiva que a porra do amor...
Não.
Ele é justamente uma construção a dois, a três, aos elastos que forem feitos... Mas é uma construção simbólica
sim.
possível dentro desse encontro.
E, tipo assim, supor que nós vamos atrás do que nos faz mais alinhados com a gente mesmo. E não é assim, é o que a Gabi falou, né? Não necessariamente uma coisa que é leve quer dizer que não exija nada de trabalho. Porque, afinal de contas, o que faz a gente continuar vivendo, buscando as coisas... É justamente essa possibilidade de transformar, de enfrentar coisas, de mudar um pouco a chave, de descobrir coisas que a gente ainda não sabe sobre a gente, sobre o outro. E eu não eu
digo
acho que
mais,
isso
é uma coisa que faz
romântico.
A gente LGBT também. Isso é uma coisa que constrói a gente LGBT.
Super!
Que é o que amarra com o que você falou, que o relacionamento próprio vira isso.
Okay.
Ele que vira o teste beta dele mesmo, sabe?
Ah,
do que
sim.
a gente tá fazendo.
Sim,
porque
super,
quando
super.
A gente chega num ponto da maturidade da gente mesmo, de conseguir sentar e falar isso com a pessoa que tá com a gente, discutir nesses termos, e aí que vem uma coisa louca, uma construção, e a coisa vai indo, né?
Sim,
e
isso é
faz?
Muito doido.
E tá indo, e isso é uma
que
coisa
é o que
assim,
gera
tô,
valor,
no,
inclusive.
Tô no carro andando, e é isso aí, vambora.
Exato.
Sabe?
Não, acho que se relacionar
dá muito medo.
É a exata expressão daquela que é trocar o pneu o tempo inteiro com o carro andando.
É isso que eu queria lembrar.
Sabe, assim.
Isso sim. que eu queria lembrar. Nós estamos trocando toda hora um pneu.
Poder apostar sem precisar de uma garantia. Sabe? De tipo assim, não, é pra sempre mesmo. Não, essa aqui é a melhor pessoa com quem eu poderia estar. Nossa, assim, super chato, né? Tipo, é a melhor pessoa com quem eu poderia estar e agora.
Sério que eu tô tão sem tempo assim que eu preciso já resolver isso agora, assim?
E vai resolver isso agora pra sobrar tempo pra quê? Pra ficar enlouquecendo, pra trabalhar mais, pra... Porque eu acho que
Porque nesse futuro que apareceu aí, o povo não parecia que trabalhava 3 horas por dia, 4 vezes por semana, não. É, o povo parecia que trabalhava igual.
Outro ponto. Bom, mas pra gente ir amarrando então pro final, eu me coloquei aqui na roda e quero colocar vocês também. Como que isso bate pra vocês? Topariam ou não topariam?
Não, assim, eu nem me sinto tentada. Eu não sou uma pessoa que diria que eu tenho muita experiência no amor romântico. Não tenho, sim. Não me apaixonei milhões de vezes, não. Mas, pensando o amor que eu tenho como filha, que eu vivo como amiga, que eu vivo pelo meu trabalho, pelas pessoas com quem eu convivo, enfim. E também o amor romântico que eu vivo. Eu também sou casada há vários anos, né? 9 anos. Beijo, Bar.
Linda.
Eu tenho muito claro que o amor, ele é uma coisa... É uma sucessão, assim, de uma fantasia do que poderia ser, do que eu acho que seria ideal pra mim. E um real avassalador que é, tipo assim, não... Como que eu posso amar essa pessoa e como que eu posso, gente, querer bater nessa pessoa desse jeito? Assim, jamais, tá, gente? Muito figurativo.
Pelo amor de Deus, exatamente.
É muito figurativo. Mas, assim, como que eu poderia amar e como que eu amo uma pessoa, assim? Isso ao longo do tempo.
Claro.
E uma coisa que vai nos surpreendendo.
Mas não é interessante justamente isso? Exatamente. Como que eu posso querer matar e proteger a mesma pessoa?
É isso, é sobre...
E tá tudo bem.
E pra mim é o momento que eu mais penso assim, nossa, realmente é amor. Tipo assim, quando eu falo como filha, como coisa, pensar, gente, como que minha mãe faz umas coisas assim? E ao mesmo tempo, nossa, gente, minha mãe...
Então, sobre essa visão, amor é o que resiste, né? São esses embates e esses enclaves e o que resiste.
Exato.
Se resiste positivo, imagino que seja um amor bom, um amor que... Sei lá, né? Porque eu também acho que uma outra fantasia e essa equiparidade, né? Do amor perfeito,
sim,
do amor flat, do amor leve. Amor é conflituoso pra caramba.
Também, e pode ser conflituoso e leve, dependendo do que você entende como pesado.
Opa!
Também, tipo
opa,
assim.
Mas o meu sentido de conflituoso é mais de um conflito interno, como o Tonho trouxe, uhum, assim, dessa coisa do embate, do início, do quero ou não quero, vou abrir mão da liberdade pra estar ou não vou. Lá na frente, o permaneço ou não permaneço, o que ainda me vem? Bom, me parece que enquanto há embate, há amor.
Aham.
Uhum. Né? Há um motivo pra persistir.
Há insistência.
Morrer em ponta de faca? Às vezes um pouco. mas tem algum sinal aí.
Que aí é chega em mim, né? Tipo, desse negócio. Eu não sei, eu talvez fizesse, não um teste beta, talvez eu fizesse um subscribe ali de 30 dias grátis, sabe? Pra ver de qual é, porque eu acho muito legal essa coisa tecnológica toda. Mas, assim, eu sou...
Eu fiquei mais tentado pelo encontro naquele meta-lugar, assim.
Ah, pois é, eu achei aquilo a coisa mais sem graça do mundo.
Mentira! Imagina que coisa interessantíssima.
Encontra logo, vocês já estão juntos, sabe? É porque, assim, tem uma cena linda da mulher, daquela esposa do cara, que são os dois protótipos, é o dono da empresa e esposa dele.
Exatamente.
E ela tá lá tentando fazer um passo no balé, super tensa, não tá conseguindo, repete, aí ela só dá uma rapadinha ali na tatuagem dela, o cara se liga e eles se encontram nesse lugar, e é uma coisa assim, dá um pega legal, e aí ela volta assim, tranquila. Falei assim, ótimo, isso aí eu achei legal.
Mas é isso que eu tô falando, sabe? É bom.
Só que, ao mesmo tempo, essa imposição toda é estranha, sabe? Isso podia ser os 30 dias grátis, entendeu?
Que
ia ser uma delícia, depois ia ser um saco. Imagina, e o lance que eu acho, que em cima do que vocês falaram e do que eu senti, do que eu sinto também com relação a isso, é não usaria. Usaria só pra ver de qual é mesmo e ver esse lugar. Porque, pra mim, essa coisa do amor como relação, porque a gente não sei, eu acho que a gente não entende o amor do jeito que a gente entende, com alguém que a gente não se relaciona.
Sim.
Com alguém que tá longe. Tipo, eu acho que é outro tipo de amor. Tipo, amor de fã pelo ídolo, esse tipo de coisa.
Sim.
Ali eles falam de um amor bem específico.
É, do amor que a gente tá falando da alma gêmea e tudo mais. Essa questão de casamento, ou de você estar junto com alguém, não sei o quê. E quando as pessoas mais velhas falam assim, a gente cresce muito. E cresce no sentido de... Você tá num relacionamento que é um espelho seu. Você vê tudo que você está fazendo em tempo real, basicamente, porque a pessoa responde a tudo que você está fazendo e como tudo que você está sendo.
Total.
E ela responder, o jeito que ela responde e a resposta dela a isso, te faz pensar sobre você E vice-versa, né? E
eu acho muito interessante.
E você vai se construindo com consciência mesmo do que você tá fazendo.
Total.
Sabe? Se a pessoa gosta de você de verdade. Vocês estão ali numa coisa que eu acho que...
Então, o que você tá trazendo...
Pode ser muito mais fácil pra todo mundo, mas pra outras pessoas. Não é que é difícil pra mim nem nada. Mas é porque minha relação tem esse layer, sabe? Que a gente tem um lugar que a gente conversa coisas mentais, vamos dizer assim.
Sim.
Que chega nesse ponto, porque a gente percebe as coisas e fala assim, o que que tá acontecendo? Bom. E às vezes a gente percebe as coisas e fala assim, o que que tá acontecendo? Que maravilha! Sabe? E que bem que você tá, a gente percebe, a gente... E o outro também vai virando uma coisinha na gente ali, sabe? Vai entrando um pouquinho na gente, a gente vai entrando um pouquinho no outro. Desse jeito bonito.
É muito bonito, você sabe? Fala. Sim.
É mesmo. O que você está trazendo é meio a narrativa ali da par romântica do criador da tecnologia,
é,
né?
É, que ela entende,
que
né?
Ela fizeram um par, ela fez o teste de 30 dias e falou, amor, tão ótimo, vamos tirar? Aí ele fica desesperado, falando, como é que a gente vai ter a certeza?
Exatamente, eu ia ser a Josefine.
Vai ter, a gente já viu, dá certo, bora lá. Bora tentando, bora fazendo.
Eu não preciso ter certeza.
Eu boto, pois é, e eu acho muito legal essa cena dela no balé, errando, e aí tenta de novo, porque meio esse é o fazer da vida, e aí não só do se relacionar, né? Ó, vamos deixar arroba, que senão a gente passa o resto do dia aqui, papiando com o povo. Onde que o povo... Vamos começar por você, Mari. Onde o povo te encontra?
É Mariana Vasconcelos, DS, no Instagram. E é isso.
E é isso.
DM.
Maravilhosa. A Mari já explicou. O perfil tá ali é como uma barreira para blindá-la. Pois ela é... Como é que você diz? Persecutória?
Eu sou um pouco persecutória.
Um pouco você acha você protegida, maravilhosa.
Eu sou um pouco precavida, assim. Eu tenho bastante cuidadinho comigo mesma.
É.
E aí é um funil, digamos assim.
Até porque você vê na clínica o resultado prático, né? Do negócio desenfreado. Então eu imagino que você tem uma amostragem bem óbvia.
É, gata.
E você, amigo, o que você deixa pro povo? Ou não quer ninguém te encontrar também, tem problema não.
Não, deixo meu Insta, que para contatos profissionais quiserem. Tô lá também fazendo arquitetura, interiores. Eu trabalho também com umas coisas mais chatinhas no meio de engenharia, mas não vou nem contar. O meu arroba é Tom Esteves, Tom com M, Esteves.
Maravilhoso.
É isso aí.
E ó, pra quem quiser continuar papeando comigo, Ro S2 Marketing. Começaram a perguntar, Marketing MKT. Começaram a perguntar, mas cadê o arroba do podcast? Não tem. Marca nesse aqui. Não vou abrir um novo perfil, vai fritar minha cabeça. Vamos vendo, à medida que o projeto for acontecendo, a gente vai conversando.
Se coloca no lugar dela 5 segundos, você vai entender a verdadeira história da vida dela.
Ó, quero te pedir duas coisas e vou dar um aviso. Primeiro, se você estiver escutando no Spotify, dá 5 estrelinhas aí, pô. Tem a classificação aí do podcast, conversinha massa pra nós aí a cada 15 dias. Eu já falo toda semana, Deus me livre. Eu já criei um negócio espaçado, não vou me criar mais obrigação. E vou deixar também aberto uma caixinha de fritações, porque estou pensando daqui pra frente... fazer um episódio Frita com Nós, com as fritações da audiência pra gente fritar aqui no ao vivo. Então, ó. É, gato.
Quem sabe faz ao vivo.
Quem sabe faz ao vivo e manda fritação aí pra nós.
Pois
e,
pode esperar, vai ser igual live de streamer de 6 horas direto, porque o povo vai mandar, porque todo mundo tá frito.
E eu vou. Não, aí eu vou dividir, capitalizar isso direitinho. A gente faz uns 2, 3 episódios. E a novidade, ó, na verdade, na época eu já falei em episódios passados, tem curso online disponível! Uhul! Compra o curso. A gente falou que começa lá, coloca a Jequiti, compra o curso.
Curso,
compra o curso. Mídias sociais na real, pra você que sente que tá aí começando, que tá geral falando, pelo menos, que tá dando braçada já no tema. Fiz 12 aulinhas com atividades práticas, cobrindo ali o básico pra vergonha não passar. Não precisa. E tá, ó, com precinho de banana pra fechar negócio com a gente, viu? Ó, beijo e até a próxima conversa pra vocês.